Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos começar pela aprovação da ata 198. Solicitava que quem tivesse alguma questão a colocar em relação a esta ata, que o fizesse. Quer falar? Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Na ata não vem referenciado sobre os projetos de resolução da Legionela, dos técnicos de saúde ambiental. Não vem mencionado as propostas para serem ouvidas as instituições que o PCP propôs. Penso eu que o texto seria para posteriormente, para depois de serem ouvidas as instituições. Era só isso. Obrigada. Por isso
não podemos
aprovar sem a devida correção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ângela Moreira. Vamos então, tendo em conta as questões que a Sra. Deputada colocou, passar à votação. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Faz favor, Sra. Deputada.
Nós não vamos aprovar uma ata que não tem o acréscimo. Fica a alteração, fica
sim,
na ata. Pronto,
foi o que eu referi, as alterações que a Sra. Deputada colocou. Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor.
Peço desculpa, mas também não estava a ver agora com mais atenção e acontece a mesma coisa com as propostas do PSD que acabou de dizer o PCP.
Sim, sim, nós já temos
também
aqui referenciado
consta.
Isso.
Também
temos
já
aqui,
está para sim. Relativamente ao PSD.
Sim, sim.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Iniciativas legislativas, portanto, baixou à comissão o projeto de lei 1180/13 da 4ª sessão do PCP, estrutura orgânica e a forma de gestão das áreas protegidas. A comissão competente é a 7ª comissão, em conexão com a nossa. Passamos agora a precisamente à matéria que estávamos aqui a falar, que são três projetos de lei, todos sobre a questão da Legionela. Foi solicitado pelo PSD e pelo PCP a audição de cinco entidades. O PSD propôs a Associação Representativa Técnicos de Saúde, a Direção-Geral de Saúde e o INSA, e o PCP, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e a Associação Portuguesa de Saúde Ambiental. Portanto, a questão que se coloca, nós com a agenda que temos na Comissão, teríamos muita dificuldade em Comissão em ouvir estas entidades e, portanto, sugeria que se fizesse um grupo de trabalho para fazer estas audições ou então serem solicitados por escrito pareceres a estas entidades. Fica à consideração dos senhores deputados. Sr. Deputado José Luís Ferreira. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Sr. Deputado Emílio Cerqueira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Aliás, isto já foi falado na última reunião. Fiquei, aliás, com a impressão que já tinha ficado consensualizada essa questão, que se faria uma audição única com todas estas entidades que seriam ouvidas de uma só vez. Eu pelo menos, fiquei com a sensação que essa situação já tinha ficado aprovada na última reunião.
Muito bem. Então a sugestão que eu faço é que consigamos encaixar isto numa das próximas reuniões de comissão. Não será a próxima, de certeza, mas vamos tentar que seja logo que possível, e será uma espécie de ponto prévio da reunião a audição destas entidades todas, está bem?
Não,
vamos. Nenhuma por escrito, é todas presenciais, não é? Ok, muito bem. Sim, a não ser que possam vir. Isso, sim, muito bem. E portanto, depois, na sequência das audições, discutiremos então o texto único. Muito bem. Vamos passar agora ao ponto 4, projetos de resolução. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 projetos de resolução sobre siderurgia, Pai Pires. Projetos de resolução 1025 do PCP, 2041 do PEV, 2060 do PSD, 2072 do PAN, 2074 do Bloco de Esquerda, 2083 do CDS-PP. Senhores deputados que queiram falar sobre estes projetos. Diga. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado. Eu queria só esclarecer se a discussão é feita aqui ou é feita em plenário, porque eu não fiquei esclarecida sobre isso.
Sr. Deputado, como o gabinete do PAR enviou estes projetos todos para a Comissão, significa que eles serão feitos, os debates serão feitos aqui na Comissão e depois subirá a plenário para a votação no final do debate. Sr. Deputado Ângela Moreira.
Eu peço desculpa, estava distraída, não ouvi essa fase. Estava,
o PAR, o Presidente da Assembleia da República, remeteu para a Comissão todos estes projetos de resolução. De acordo com o processo que está consensualizado na Conferência de Líderes, a discussão será feita aqui em sede de Comissão e depois da discussão será enviado para votação em plenário. Vamos discutir. A não ser que alguém peça adiamento. Sr. Deputado Ângela Moreira.
Posso pedir para ficar para o último ponto, uma vez que é Paula Santos que vem discutir este projeto?
Muito bem, se os seus deputados não se importarem, ficará para o último ponto. Muito bem, então vamos passar para a frente. Senhores deputados, vamos passar aos projetos de resolução sobre Feridão, sobre a barragem de Feridão. Projeto de resolução 2043 do PAN, 2064 do CDS-PP, 2002 do Bloco. Se os deputados se querem pronunciar, Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor.
Olá, boa tarde. Sr. Presidente, aqui na ordenação relativamente aos projetos de resolução, aparece o do Bloco de Esquerda em última entrada, mas na verdade é que ele tinha entrado anteriormente, mas tinha ido para, por engano, para a Comissão de Economia. Não sei se, ou seja, como é que se faz esta ordenação relativamente a... Ok.
É sempre ordenado pela... Okay. Aqui ficou em último porque estavam os outros na ordem de trabalho e os serviços acrescentaram, foi só isso. Okay. Mas... os últimos são sempre os primeiros, claro. Mas, Sra. Deputada Maria Melo Rola, quer intervir sobre o projeto de resolução do Bloco?
Quero sim, então, faz favor. Presidente. Bem, o Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução no âmbito da suspensão que foi feita em 2016 da construção da barragem do Feridão, que terminará esse prazo de suspensão agora dia 18 de abril de 2019. Já na altura e no Plano Nacional de Barragens, a construção da barragem do Feridão foi sempre bastante contestada a nível local, quer pelo processo do estudo de impacto ambiental, quer por questões de segurança que se levantam para a zona de Amarante. O problema relativamente ao processo e à segurança levantada pela população de Amarante tem a ver com o facto de não se ter tido em conta a área de autossalvamento que não enquadrava na altura do estudo de impacto ambiental o perigo iminente que o rebentamento da barragem poderia significar para Amarante. Estamos a falar de uma onda que chegaria à de Amarante em cerca de 13 minutos e subiria para cima da Ponte de São Gonçalo a nível de 14 metros. Neste momento, a suspensão está ainda a ser avaliada, tanto quanto sabemos, pelo Governo. O que nós entendemos é que, não tendo havido qualquer cuidado relativamente à cidade de Amarante e à proteção, e a própria Proteção Civil levanta essa questão. E também devido aos problemas ambientais provocados pela construção da barragem do Feridão, que a decisão deve ser pelo cancelamento da construção desta barragem, que coloca em causa valores ambientais, valores de segurança e proteção civil e também não justifica a nível energético o seu investimento. Sendo que tivemos também aqui uma audição, alguns dos deputados aqui presentes estiveram presentes nessa audição, em que nos foram apresentados estudos de que, de facto, não haverá um acréscimo relevante nas metas a nível da energia para reconhecido na construção da barragem de Feridão. Nesse sentido, parece-nos que a única solução para este impasse que trará só problemas e nenhuma capacidade de resolução, para além das questões relativamente à construção das barragens, que levantam não só problemas de erosão costeira, mas também problemas a nível de emissão de gases, que têm problemas a nível das alterações climáticas, com grande emissão de metano para o ambiente, que neste momento, tal como foi feito com Alvito e Girabolhos, o Governo opte pelo cancelamento da construção da barragem do Fridão.
Ok, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva pretende intervir.
Sim, Sr. Presidente. Boa tarde. Cumprimento todos e todos os presentes. Começar por dizer que a barragem, o aproveitamento hidroelétrico do Fridão se insere naquilo que é conhecido como o Programa Nacional de Barragens, e importa começar por dizer que ele foi elaborado em 2007 com o objetivo de reduzir a dependência energética nacional, aumentar a produção de energia com origem em fontes renováveis e, consequentemente, e também por isso, reduzir as emissões com gases com efeito estufa. E para tal, este Plano Nacional de Barragens teve e tem como meta atingir uma capacidade instalada hidroelétrica nacional superior a 7 mil megawatts em 2020 e assegurar valores de potência instalada adicional na ordem dos 2 mil megawatts. E é verdade que, apesar do programa ter sido alvo de uma avaliação ambiental estratégica, constata-se que possui inúmeras lacunas, nomeadamente a inexistência de efeitos cumulativos do programa na biodiversidade e o efeito sobre o litoral com a redução do transporte sedimentar, uma vez que o conjunto das barragens terá um impacto global e não apenas local. E assim, do nosso ponto de vista, as medidas mitigadoras são abordadas superficialmente e não ao nível da região como deveria ser. E considera-se também que no Plano Nacional de Barragens e na respectiva avaliação estratégica ambiental não terão sido avaliadas alternativas relativamente à produção, armazenamento e poupança de energia, sendo que, reforçando a capacidade de produção das barragens existentes, torna-se desnecessário construir novas barragens. E, portanto, a nossa posição ao longo destes anos tem sido clara, com menos de metade do investimento no Plano Nacional de Barragens no reforço de potência instalada, conseguiriam-se atingir as metas previstas. Das 10 barragens que estavam previstas inicialmente, foram aprovadas 7 e, entretanto, foram construídas 6. E aqui, chegado, e porque fiz essa abordagem no início desta exposição, dizer que com essas 6 barragens que, entretanto, foram construídas, as metas do Plano Nacional de Barragens para a capacidade instalada estão atingidas e foram e estão asseguradas. E, portanto, isto por si só, seria o suficiente para não termos, enquanto Estado, que construir a barragem do Fridão, fazer o aproveitamento hidroelétrico do Fridão. E também cumpre dizer que o Fridão, o aproveitamento hidroelétrico do Fridão, representa 0,6%, eu diria apenas 0,6% da produção energética nacional. E sabemos que, apesar de, em 2015, Fridão ter perdido os apoios aos subsídios de garantia de potência, ainda assim o Governo decidiu suspender a sua construção até abril deste ano, até abril de 2019. Cumprindo a referir que este projeto do Fridão foi alvo de uma avaliação de impacto ambiental em 2009 e que foi, de facto, emitida uma declaração de impacto ambiental e que, de acordo com a lei, ela não pode ser prorrogada mais do que uma vez. Para além disto tudo, também referir que houve um risco nesta avaliação de impacto ambiental que não foi contemplado e que para nós, de facto, é bastante relevante, que tem que ver com o facto do centro da cidade de Amarante se encontrar situada numa zona de autossalvamento e que, em caso de ruptura desta barragem, esta onda de cheia teria, de acordo com as autoridades da Proteção Civil, 14 metros de altura e que em apenas 13 minutos chegaria a Amarante, à zona de salvamento, não havendo capacidade para fazer evacuação da população. E, portanto, por tudo isto, nós consideramos que o Governo deve determinar a não atribuição da licença de produção para a central hidroelétrica do Fridão e, consequentemente, que se verifique o cancelamento do projeto de construção desta barragem. Muito obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Antes de dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, queria só dizer que eu vou ter que me ausentar, vou ser substituído pelo Sr. Vice-Presidente, mas como o Sr. Vice-Presidente quer intervir sobre esta matéria, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira substituiu enquanto ele intervém, e só queria colocar uma questão antes de me ir embora, que é o seguinte: amanhã vai haver reunião da mesa e coordenadores, e vamos abordar o problema do decreto interpretativo sobre a Lei 13 de 2019, e portanto pedi ao favor que estivessem aquela da habitação. Portanto, pedi ao favor que, se possível, os senhores coordenadores estivessem presentes também para podermos tomar uma resolução sobre essa matéria. Amanhã, às 14 horas, reunião de mesa e coordenadores. Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDSPP apresenta este projeto de resolução recomendando ao Governo que proceda à realização de novo estudo de impacto ambiental no âmbito do projeto do aproveitamento hidroelétrico do Fridão, da chamada barragem do Fridão. E eu acho que é importante neste momento lembrar onde é que este problema foi originado. Foi, de facto, em 2007, com um Programa Nacional de Barragens que não terá sido, na altura e em todas as suas consequências, ponderado e pensado como deveria ter sido. No caso em particular do Fridão, aquilo que se verifica é que o estudo de impacto ambiental que foi feito em 2009, depois com declaração em 2010, já está bastante desatualizado, mas mais importante ainda, creio eu, é aquilo para que a população de Amarante tem alertado e várias associações têm alertado de que de facto pode haver aqui um risco, e um risco grave para a saúde e para a segurança das pessoas que vivem ali. E portanto, do nosso ponto de vista, nenhuma decisão pode ser tomada sem que estes riscos sejam ponderados e avaliados, como é evidente. A solução que o CDS encontrou permite também ao Estado que encontre sustentação jurídica para as decisões que venha a tomar no âmbito desta barragem. Porquê? Porque certamente também não queremos agora que o Estado se veja na obrigação de alguma maneira, compensar a EDP por uma não construção. Nós queremos que as decisões tomadas pelo Estado tenham sustentação jurídica para que esta obrigação não exista, conseguindo assim salvaguardar os interesses da Amarante e da sua população e também os interesses do Estado. Obrigada.
Já terminou, Sra. Deputada? Muito bem, isso é que é ser cumpridora do tempo. Sra. Deputada Eloísa Apolónia, agora é a minha vez de falar. Peço-lhe imensa desculpa. Eu peço ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira que ocupe o lugar da Presidência temporariamente.
Muito obrigado. Assim sendo, dou a palavra ao PSD, Sr. Deputado Manuel Freixo.
Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me sobre isso umas breves palavras sobre este tema, porque a barragem do Fridão, aliás, fazia parte, foi concessionada, pré-concessionada à EDP, para ser feita juntamente com o pacote que era o Alvito e o Fridão. E é curioso que, relativamente a esta matéria, nós entendemos que a barragem do Alvito tem um enquadramento, a barragem do Fridão tem um enquadramento completamente diferente. Nós achamos que hoje em dia o Estado tentar financiar-se, que é esse o princípio que tem havido, concessionando barragens futuras e recebendo imediatamente à cabeça determinado tipo de meios e de recursos, acaba por colocar, enfim, a situação numa questão um bocadinho complicada. Hoje em dia, nós também sabemos outra coisa, é que as coisas mudam, o tempo muda, as circunstâncias mudam, e hoje em dia, estar a construir barragens apenas para a produção de energia hidroelétrica não faz sentido. Não faz sentido rigorosamente nenhum, por uma razão muito simples, é que hoje há mecanismos, e Portugal tem investiu muito, vai continuar a investir muito, em sistemas de produção de energia, chamada energias verdes, que são muito mais favoráveis ao ambiente do que estar a construir barragens propositadamente para esse fim. E, portanto, nesse sentido, nós achamos que tem que haver uma reavaliação, tal como já disseram os vários partidos aqui, sobre os riscos. Isso não só ambientais e outros de outra natureza relativamente a este projeto. E esperamos que o Governo, mesmo que o Governo venha dizer que dentro de 15 dias, que é quando terá que se pronunciar, que aliás é num dia especial, que é o sábado de Páscoa, em que tem que se pronunciar sobre se vai haver feridão ou não, pelo menos que tenha em conta de não tomar uma decisão precipitada e, pelo menos, na pior das hipóteses, abrir um novo capítulo de reavaliação dos impactos e reavaliação dos riscos, porque aqui, os riscos que passam com a feitura desta barragem, de facto, são extremamente graves. Põem em causa populações, põem em causa cidades, põem em causa concelhos, põem em causa rios, põem em causa sistemas ambientais complexos e sistemas de biodiversidade complexos, que não podemos correr esse risco. Ao contrário do que eu acabei de dizer, termino apenas para dizer que o caso do Alvito, como aliás foi abordado na visita que a Comissão fez no início desta semana, começámos no domingo, terminámos ontem esta visita ao longo do Tejo, e em que o Alvito, ao contrário disto, suscita nas populações, nas entidades daquela região, na região de Castelo Branco, onde as alterações climatéricas assumem um papel decisivo e importante, como uma reserva estratégica de água fundamental para aquela região. E, portanto, nós entendemos que o Alvito deve prosseguir, também com a necessária avaliação. O feridão deve estar sujeito a uma reavaliação séria e profunda sobre os seus efeitos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Manuel Freixo. Na expectativa de que não venha a ter necessidade de usar a palavra pela segunda vez, devolvo-lhe a presidência da Comissão. Muito obrigado.
Senhora Deputada Heloísa Apolónia, faça o favor de ter a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu gostava também de me pronunciar sobre os projetos que estão agora em discussão. Como é do conhecimento público, os Verdes, quando assinaram a posição conjunta com o Partido Socialista, fizeram a questão de nela contemplar a revisão do Plano Nacional de Barragens, de modo que não se construísse o conjunto de barragens nela previstas. Nós, relativamente àquela que foi a posição do Partido Socialista, consideramos que era possível ter ido mais longe e ter anulado a construção de um conjunto de barragens, designadamente o Alto Tâmega. O país teria ficado a ganhar com isso. Relativamente a este do feridão, foi uma daquelas que decidiu pela sua suspensão, como já foi aqui referido. A decisão será tornada pública no dia 18 de abril. É conhecida a posição dos Verdes desde o início sobre o Programa Nacional de Barragens. Ele foi sustentado num pressuposto que, na nossa perspectiva, não é correto. Para além disso, o conjunto de barragens nele inscritas, e designadamente algumas com um impacto ambiental enormíssimo, como a barragem do Tua, significam praticamente nada em termos da eletroprodução nacional. Foram pelo menos dois os governos que tiveram a oportunidade de travar este processo, onde se cometeu, na nossa perspectiva, um crime ambiental gravíssimo de perda de biodiversidade, de paisagem, de potencialidade de desenvolvimento sustentável de uma região onde se perdeu uma linha centenária ferroviária, enfim, um conjunto de património a troco de uma barragem que não significará praticamente nada em termos da eletroprodução nacional. O mesmo se passa com a barragem do Feridão, que coloca problemas ambientais sérios, designadamente numa altura em que todos nos preocupamos, ou pelo menos pseudo-preocupamos, com a questão das alterações climáticas. É bom que essa preocupação não fique apenas nos discursos, mas as alterações climáticas implicam que nós adotemos medidas de mitigação, mas também de adaptação ao fenómeno. E nas medidas de adaptação ao fenómeno significa que temos que retirar alguma vulnerabilidade excessiva que a nossa costa tem, associada a riscos também, designadamente para as sociedades humanas. E construir uma barragem, e com os efeitos das demais que já existem, nós de facto temos problemas de erosão de costa, da sustentabilidade da nossa costa, tendo em conta um aspecto que não foi estudado convenientemente, que se prende com o transporte de sedimentos. De qualquer modo, aquilo que eu gostava de referir, e mesmo para terminar, é que ficámos muito preocupados com uma audição que tivemos aqui com o Sr. Ministro do Ambiente, onde o Sr. Ministro, de acordo com a interpretação que os verdes fizeram, praticamente estava quase a responder ou a indiciar qual era a resposta para os meados deste mês de abril, para o dia 18 de abril, relativamente à construção da barragem do Feridão, dando ideia de que ela seguiria mesmo para a frente e colocando como principal obstáculo uma hipotética indemnização que teria que se dar à EDP, curiosamente, já agora para que fique registado, EDP que falhou uma enormidade de compromissos relativamente à barragem do Tua e que conste não pagou nada por isso, por esses incumprimentos. Mas enfim, negócios mal feitos, ao que parece. De qualquer modo, tivemos a oportunidade também de ver numa entrevista que o Sr. Ministro do Ambiente deu, o reconhecimento que o Sr. Ministro veio dar de que, de facto, a barragem do Feridão tinha um significado praticamente nulo no que concerne à eletroprodução nacional. Pode ser um sinal em sentido contrário. Nós consideramos e estamos também a envidar todos os esforços no sentido de pressionar o Governo para que, e porque consideramos que é o nosso dever, para que de facto esta não se cometa ao crime ambiental de construção desta barragem do Feridão. E é essa a posição, de resto, já subejamente conhecida dos Verdes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eloísa Apolónia. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Umas breves considerações sobre esta matéria. O PCP sempre defendeu o aproveitamento hidroelétrico dos nossos recursos energéticos, mas sempre de forma planeada. Isto não significa a concordância com todos os projetos. Estamos perante fenómenos climatéricos que são evidentes, em que a seca também está evidente, e isto implica avaliar, planear, planificar, todos a capacidade temos que ter capacidade de resposta à seca com que estamos, temos que dar resposta ao problema da seca, temos que ter uma capacidade de armazenamento de água que possa responder a esta necessidade. Penso que está implícito em todos os projetos aqui apresentados que a avaliação de impacto ambiental está ultrapassada, que data de 2009, por isso achamos que há necessidade de uma nova avaliação para depois de proceder a uma, se passar para uma decisão. E era só isto que queria dizer e obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado. Nesta circunstância, sobre esta matéria, mais alguém quer? Perdão, Sr. Deputado João Marques.
Obrigado.
Apesar de ser da minha região, não tinha visto. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação a esta matéria, de dizer o seguinte, que nós tivemos a oportunidade até inclusivamente na segunda-feira de falar sobre uma das barragens aqui, em análise que tem a ver com a barragem do Alvito. Sabemos que este, e como foi referido há bocado, que estes dois projetos foram em concessão, foram aprovados em conjunto com uma finalidade que seria o aproveitamento energético, mas neste momento também se discute aquilo que são os impactos causados pelas alterações climáticas, aquilo que são as necessidades de reserva estratégica de água face àquilo que são os períodos prolongados de seca. Portanto, nós entendemos que este processo, e que está em reavaliação e análise e ponderação do ponto de vista quer do aproveitamento energético, quer de outro tipo de aproveitamentos, que está a ser levado a cabo também pelo Governo e que efetivamente irá ao encontro daquilo que são também as preocupações ambientais, mas também efetivamente em último patamar aquilo que é o interesse nacional sobre nomeadamente outras razões, como é o caso das reservas estratégicas de água. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado João Marques, muito obrigado pela sua intervenção. Creio que chegámos ao fim deste ponto, mais ninguém deseja intervir sobre ele, pelo que voltamos atrás para recuperar um ponto que tinha sido ultrapassado, que são os projetos de resolução sobre a siderurgia nacional. O Sr. Deputado Bruno Vitorino já cá está, creio que primeiro é o PCP. É a senhora deputada. Faça força, deputado.
Sr. Presidente, eu antes de começar a discussão queria só fazer uma referência para que ficasse registado. porque não, e não querendo criar aqui nenhuma dificuldade, mas a verdade é que a gente vai discutir um projeto que ainda nem sequer tem despacho do Presidente da Assembleia da República, que é o projeto do CDS, que entrou ontem, que foi arrastado para a discussão para hoje, mas ainda nem sequer foi despachado pelo Presidente da Assembleia da República. Eu acho que isto nos deve também ponderar sobre o modelo e o formato das discussões que temos na Comissão relativamente às várias matérias, mas fica ao registro.
Sobre... Senhora deputada Paula Santos, opõe-se à discussão ou acha que é oportuna essa discussão? Apesar de não ter
eu
essa...
Eu quero só que fique registado, pelo menos. Não
que
nos
fique
vamos,
a pena registar.
Não se trata aqui de limitar, obviamente, nenhuma iniciativa de ninguém. Todos os grupos parlamentares têm legitimidade para apresentar as suas iniciativas, as suas propostas e para propor os seus agendamentos, não é isso. Mas nem sequer foi despachado pelo Presidente. É só um registro, é um facto. Que está registrado.
Obrigado, senhora. Perdoe-me que interrompa, mas o senhor deputado Nuno Magalhães pediu a palavra sobre este tema, sobre esta questão específica que é. Muito bem.
Sr. Presidente, também para os mesmos efeitos, para dizer que, e o Sr. Presidente já de alguma forma se antecipou, que eu estou de acordo, do ponto de vista jurídico, estou de acordo com o Sr. Deputado, ou seja, este projeto deveria ter sido, ou deverá ser discutido apenas e depois, só depois do despacho do Sr. Presidente. Portanto, de duas uma, ou há consenso para que uma questão de economia de tempo, chamemos assim, seja discutida neste momento, ou então se não houver, enfim, regras são regras, dura lex sed lex, e poderá ser discutido noutra ocasião. Agora fica, de facto, é separado da discussão que é conjunto. É só isso que quero que fique aqui claro, que não há aqui nenhuma imposição, nem sequer pedido da parte do CDS para ser discutido, porque é assim como a senhora deputada Paula Santos diz. De facto, não foi objeto de espaço do Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. A senhora deputada Paula Santos foi muito clara sobre o tema. Entendeu que queria que o assunto fosse registado, não querendo tirar mais nenhuma consequência dessa matéria, a não ser essa. E, portanto, nós respeitamos a vontade emitida pela senhora deputada Paula Santos. Mas a senhora deputada Luísa Apolónia também quer intervir sobre isto. Faça favor.
Quero, Sr. Presidente. Quero porque sinto quase necessidade de ser coerente relativamente a outras questões que defendi. E, portanto, acho que se as regras, são para aplicar a todos. Já defendi relativamente a outros grupos parlamentares e outros partidos que, não tendo sido feita a entrega atempada, os projetos deveriam ser discutidos em momentos diferentes. Eu peço imensa desculpa ao CDS, mas acho que, quer dizer, não quero coartar a discussão, mas sabia-se que havia prazos, é porque a questão é a seguinte: o Grupo Parlamentar dos Verdes já ficou muitas vezes prejudicado e eu própria não apresentei determinados projetos em determinadas circunstâncias porque sabia que não iam a tempo. E, portanto, eu de facto já me custa aqui a tentar perceber quais são as regras que devemos cumprir ou que devemos consensualizar. Portanto, o grupo parlamentar do PS que vai, do CDS que veja, mas de facto eu acho que se há regras são para cumprir.
Senhor deputado Nuno Magalhães, faça a favor.
O que acha, Presidente? Eu, como disse e repito, não é a nossa intenção, aliás, numa matéria que me parece bastante consensual, estar a quebrar regras. E, portanto, se não há, e eu acho que interpretei bem, não há um consenso da parte do grupo do Partido Ecologista aos Verdes, acho que deduz uma, ou adiamento do projeto do CDS, ou, enfim, permite-me até das primeiras vezes que estou aqui nesta comissão e já agora ao cumprimento dos presidentes e dos senhores deputados. Não quero ser eu na primeira vez a causar um problema, mas acho que perante isto há duas hipóteses, ou adiamos todos, que acho que era o mais coerente, ou repito, não sendo essa a vontade legítima, de resto, nem merecerá a minha crítica política por causa disso, dos outros grupos, terá que ser adiado só o CDS, ou então deixa-se que o CDS aqui posso entrar nesta ronda, é só tão simples quanto isto. Eu não estou aqui a impor rigorosamente nada, porque, como já disse, dura lex sed lex.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Luísa Apolónia, já lhe deu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a questão suscitada pela deputada Paula Santos tem atualidade, já o fizemos no passado, noutras matérias. E a questão que eu aqui queria colocar é a seguinte, é a questão dos adiamentos, porque a questão é esta: na verdade os diplomas para ser arrastados, do nosso ponto de vista, devem estar, naturalmente, ter sido objeto de despacho do Sr. Presidente e ter baixado à Comissão. Esse é um pressuposto e uma condição essencial para que se possa fazer esse arrastamento. Mas também não deixa de ser verdade, e isso é que me preocupa, que também nós nunca definimos essa regra entre nós, que é de os adiamentos que nós sucessivamente temos consentido uns aos outros, de adiamentos de discussões dos nossos e dos mais grupos parlamentares, fazem com que a possibilidade da discussão conjunta se abra aqui uma oportunidade, isto é, algum parlamentar que não tem nenhuma iniciativa e diz, oh, eu peço o adiamento desta discussão. Não diz porquê. E nós reparamos que naquela semana entra o projeto de resolução, porque depois vai ser arrastado com o adiamento. E acabou por verificar as condições para o tal arrastamento. E isso levanta, do nosso ponto de vista, não uma questão regimental, porque não é o caso, porque essa questão regimental está ultrapassada, levanta uma questão de lealdade parlamentar. É de saber se quando nós adiamos, se o fazemos com que efeito, se é para nos prepararmos para a discussão, se é para nós fazermos o adiamento para fazer um projeto de resolução igual. E agora, e a verdade seja dita, bastava o partido, o CDS pediu o adiamento do agendamento desta discussão, e se nós formos coerentes com aquilo que temos feito no passado, iríamos consentir, porque nós temos permitido sempre, em qualquer circunstância, todos os adiamentos. E ficaríamos novamente no mesmo ponto. Eu não estou a acrescentar muito, a não ser de concordância e de preocupação a esta matéria, mas para dizer o seguinte, o que eu gostava é que os pedidos de adiamento, também fica aqui para registro, o que eu gostava é que quando houvesse pedidos de adiamento, se fôssemos leais uns com os outros e disséssemos de uma forma frontal, nós vamos pedir o adiamento para este fim, porque queremos meter um projeto com a mesma finalidade, ainda que possa não ser coincidente nos termos da sua recomendação. E era isto que eu queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Já temos o Sr. Presidente connosco, mas como estamos no meio deste incidente, eu dava a palavra à Sra. Deputada Heloísa Apolónia.
Sr. Presidente, se o CDS pedir o adiamento, e agora já acho que já está claro porquê, que é para, quer dizer, não há aqui uma questão de vir a apresentar, o projeto já está apresentado, mas não está em condições de ser discutido. Se o CDS pedir o adiamento, os verdes aceitam adiar também por mais uma semana, não é? Pronto, desde que depois não passe dessa semana, porque senão, pronto, por mais uma semana, e se todos os outros grupos parlamentares consensualizarem disso, eu prefiro essa solução do que esta. Porque não vejo também que por uma semana possa colocar-se em causa alguma coisa. Agora, de facto, isto é um processo urgente e para a semana discutiríamos tudo.
Senhora Deputada Heloísa Apolónia, uma vez que coloca a questão assim, eu tenho que perguntar ao CDS o que é que pretende fazer.
Sr. Presidente, não será uma estreia brilhante, mas nesse caso peço adiamento. Mas pronto.
Quem é que se opõe ao adiamento? Ninguém, então, estes 5 projetos estão adiados para a próxima semana. Estiverem. Estão adiados e agora, Sr. Presidente, agora a presidência é sua.
Só mais um minuto, está bem?
Só mais. Eu fiz a pergunta, ninguém se opôs. Mas posso voltar a perguntar, se houver dúvida. Ninguém se opôs, portanto estão adiados os projetos. Retomamos a nossa ordem de trabalhos e temos o projeto de resolução 2068/13 da 4ª Sessão Legislativa, oriundo do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a classificação da Serra de Carnaxide como paisagem protegida integrada na Rede Nacional de Áreas Protegidas. Assim, faça favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Eu peço desculpa, eu tinha dado uma informação, mas ao Sr. Presidente, o PSD e solicita o adiamento, não vai dar entrada a nenhum projeto de resolução, é porque a pessoa responsável pelo mesmo, que é o deputado Carlos Silva, estava numa outra audição e não pôde sofrer. Eu tinha dado esta informação preliminar ao Sr. Presidente, mas naturalmente quem decide é a Comissão. Eu queria agora aproveitar para o fazer. Está numa audiência o deputado Carlos Silva da Amadora, que nos vinha ajudar nesta discussão.
Muito bem, então face a esta circunstância, creio que se alguém se opõe ao adiamento...
É regimental.
Bem, mas não custa nada perguntar, pois não? Está bem, pronto. Então está adiado. Está adiado.
Senhores deputados, vamos então tendo em conta este adiamento protestativo do PSD, passamos ao ponto 5, apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição da Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. Faz. Podemos ir à petição. Prefere? Eu tinha passado para o último ponto, mas tudo bem. Apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza relativamente ao projeto imobiliário previsto para o espaço natural conhecido como João de Arães, Praia da Roja. Sra. Deputada Maria Manuel Rola, faz favor. Faz favor, Sr.
Ora bem, então, este requerimento prende-se com a construção de um projeto imobiliário que contempla 3 unidades hoteleiras no concelho de Portimão. Estes vão se localizar entre as praias do Val e da Prainha, no espaço natural conhecido como João de Arães. Este projeto está neste momento a gerar o descontentamento e a revolta de muitos cidadãos que reprovam a ameaça da destruição da última janela verde para o mar da cidade de Portimão. Esta zona é considerada o último reduto natural do litoral portimonense e é nela que predominam muitas plantas raras e exóticas, autóctones, assim como espécies de avifauna e muito próximo da Ria de Alvor, situada em Rede Natura 2000. Entendemos que se torna premente preservar este património ambiental e paisagístico e que, neste sentido, e face aos riscos que apresenta esta construção, é necessário ouvirmos a Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza relativamente a este projeto imobiliário que está previsto para um espaço natural conhecido como João de Arães e de que forma é que tem sido acompanhado pelo Governo esta intervenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Os deputados querem pronunciar sobre o requerimento do Bloco de Esquerda? Se os deputados querem pronunciar, se ninguém se quer pronunciar, passamos então à votação. Se os deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Passamos então agora ao primeiro ponto. Relatório final, petição 586/13 da 4ª Sessão, solicita a adoção de medidas de defesa de reserva natural do Sado. Este foi uma petição que recolheu 13.105 assinaturas. A relatora é a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. A petição em causa, como já foi referido, tem cerca de 13.000 assinaturas e foi feita a audição dos peticionários conforme o artigo 21º da Lei do Exercício de Direito de Petição. Esta audição decorreu no dia 20 de março, onde a peticionária Silvia Sequeira apresentou o objeto da petição, afirmando que as dragagens se procederam proceder-se na reserva natural em causa virão a afetar todo o ecossistema, que será drasticamente alterado. Esta peticionária, em nome dos restantes peticionários, considera também que a atividade pescatória de Setúbal será afetada, o que consequentemente terá também consequências económicas, principalmente a nível local, e alertou para o problema da grande dimensão das dragagens em causa. Com ela estava o também peticionário David Nascimento, que integra o movimento SOS do Sado e que enumerou vários aspectos que envolvem o processo que considera serem gravosos. Apresentou os vários aspectos, um deles o facto do ecossistema em causa ser extremamente sensível e de as áreas protegidas e da população de golfinhos roazes poderem ser perdidas. Considera também que a operação poderá trazer incerteza para cerca de 300 famílias da comunidade pescatória de Setúbal e considera ainda que há manipulação da informação que é dada aos próprios pescadores. Referiu que a declaração de impacto ambiental constata a existência de impactos negativos e que o estudo económico contratado pelo Porto viabiliza a operação, mesmo com os problemas que foram identificados na DIA. E também referiu que este estudo não é conhecido nem foi disponibilizado publicamente em qualquer local. Aludiu que ainda não existe licença da Agência Portuguesa do Ambiente para o arranque das obras e criticou ainda a falta de um canal de comunicação com a comunidade. Nesta audição tiveram presentes o deputado Bruno Vitorino, do PSD, Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, e Paula Santos, do PCP. Referiu-se à necessidade de solicitar à Agência Portuguesa do Ambiente, isto por minha parte, enquanto deputada relatora, à Agência Portuguesa do Ambiente, deste estudo económico que ainda não é conhecido de qualquer agente envolvido. E também que a petição seria provavelmente levada a plenário, visto reunir 13 mil assinaturas, ou seja, mais do que as 4 mil indicadas, e que qualquer grupo parlamentar, assim o entendesse, poderia apresentar projetos a acompanhar a petição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Informar que a Comissão já enviou à APA a solicitação do estudo económico em que se baseou a aprovação das obras previstas no Porto de Lisboa, de Setúbal, e portanto estamos a aguardar que nos seja remetido. Se os deputados queiram pronunciar-se sobre a Sra. Deputada Ângela Moreira, faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada. Só uma pequena consideração. Aqui na parte 3, na conclusão, nas conclusões, nós propunhamos que se retirassem estes dois parágrafos, uma vez que já está descrito na página seguinte, na linha B, que diz que deve ser dado conhecimento, é uma repetição, é uma proposta que fazemos, que deixamos à consideração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino, faz favor. Sr. Deputada Ângela Moreira diz que há uma repetição.
Muito obrigado. Cumprimentar todos. Muito rápido, só uma pequena nota. Creio que a legislação em relação às petições foi alterada em 2017, portanto, só por essa referência, creio eu, aqui no início, na parte descritiva e de enquadramento da mesma. E a única alteração que gostaria de propor tem a ver com as minhas próprias declarações. É óbvio que está a resumos em relação aos deputados que interviram na altura, mas todos os resumos conseguem, de facto, perceber-se qual é a ideia de cada um dos deputados que fez a sua intervenção. No meu, não é possível. Está tão resumido que não dá para perceber nada. Eu tenho aqui, ou leio ou entrego à mesa, um resumo em relação ao que foi, portanto, a minha exposição na audição. Portanto, não sei se o Sr. Presidente quer que leia para ficar registado ou se possa entregar, mas é só em relação às minhas declarações.
Sim, eu preferia, porque se o Sr. Deputado lesse, nós poderíamos ter em conta e já votar o relatório.
Muito bem, então só ficar, deputado Bruno Vitorino, aludiu que foram ouvidas várias entidades neste processo, considera que o Porto de Setúbal... que do Porto de Setúbal dependem milhares de postos de trabalho e que o mesmo faz falta à economia nacional e da região. Contudo, afirma que é preciso compatibilizar a atividade económica com o ambiente, assim considera que não foram tomados todos os passos necessários para cautelar os impactos negativos no ecossistema e nas outras atividades económicas como a pesca, marítimo-turísticas e mesmo nas praias, sendo assim necessário suspender o processo até que esses passos sejam dados. Era só essa a sugestão, mas está aqui por escrito e que eu posso deixar aos serviços para apoio.
Tem que deixar à Sra. Deputada Relatora depois. Sra. Deputada Relatora, é que dir-nos-á se aceita esta declaração, se pretende fazer outra proposta ou se aceita incluir no relatório a declaração do Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faz favor, Sra. Deputada.
Nós tivemos a audição dos peticionários em que o deputado Bruno Vitorino teve hipótese e está gravado a própria... Não está gravada? Ok. Já terminou.
Não, pelos vistos não está gravada, mas deveria ter ficado gravada, não é? Sim, isto veio dos apontamentos que eu tinha. De facto, não tinha muito mais e não tenho a ideia da questão da suspensão, mas confio claramente naquilo que é dito pelo deputado Bruno Vitorino e aceito as inclusões. É sobre a sua própria intervenção, claramente.
Muito bem. Então, sendo assim, a senhora deputada sugere que aceita esta declaração do Sr. Deputado Bruno Vitorino. Mas algum dos deputados pretende intervir sobre o relatório? Não, sim, para além daquela questão que a Sra. Deputada Ângela Moreira levantou. Sim. Não havendo mais nenhuma questão sobre o relatório, ia passar à votação então. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos então agora aos outros assuntos. Sim. Outros assuntos? Mas a deputada Helena apresenta. Senhores deputados, duas informações e duas questões que era preciso a Comissão deliberar. A primeira é relativamente ao Grupo de Trabalho de Habitação, que, portanto, é necessário definir datas que foram sugeridas no Grupo de Trabalho e é preciso consolidar essas datas em termos do funcionamento do processo legislativo da Lei de Bases da Habitação. E, portanto, a ideia é que o envio de contributos escritos pelas entidades ouvidas possa ser acolhido até dia 5 de abril. É preciso definir uma data para a apresentação e discussão das iniciativas pelos proponentes. Era talvez que o Grupo de Trabalho marcasse uma reunião nesse sentido. O Partido Socialista está disponível a apresentar um texto de substituição até dia 12, aproximadamente, e propostas de alteração até 18 de abril. Portanto, quer dizer que entre 18 de abril e 30 de abril far-se-á o guião de votações e as votações indiciárias. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer...
Sr. Deputado, peço desculpa, só uma questão. A reunião de apresentação das iniciativas poderia coincidir com a reunião de apresentação do texto de substituição do Partido Socialista?
Sr. Presidente, há um artigo no regimento, que é o artigo 132, que diz que os autores de projeto podem apresentar os seus diplomas em sede de comissão e responder aos esclarecimentos. Nós não tivemos esse passo nestes três projetos de lei de base, nunca foi discutido em comissão, nem em comissão, nem em grupo de trabalho. Fomos sujeitos à audição, fomos sujeitos a muitas críticas, mas não houve esta oportunidade. Agora a Comissão decidirá como é que acha melhor. Agora, eu penso que a apresentação de cada um dos diplomas deve-se cumprir o preceito regimental, o 132. Aliás, teoricamente até devia ser antes de ir a plenário na generalidade, mas como não houve votação na generalidade, o assunto não aconteceu.
Muito
era
bem.
Isso
obrigado.
Que eu queria salvaguardar, para nós não começarmos a trabalhar na especialidade, frase a frase, quando ainda nem sequer tivemos a ocasião de discutir as questões de fundo que estão em cada um dos diplomas, como é evidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, queria falar, não? É que fez um sinal para ser, mas se não quiser, não há problema.
Eu, de facto, nós devemos valorizar o plenário naquilo que também são as discussões políticas. Mas, naturalmente, que quando o PSD, que não tem nenhuma iniciativa legislativa, consentiu que as membras baixassem, não vai ser o PSD agora que vai querer impor esse agendamento. Isso dependerá, naturalmente, dos autores das iniciativas legislativas. Se nós vemos com um bom princípio, discussão na generalidade se faça, ainda que seja construído um grupo de trabalho, para termos uma discussão política alargada com a participação de todos. Mas, não tendo nós apresentado nenhuma iniciativa e temos consentido que o método era outro, não seremos nós que vamos agora propor um método diferente. Se o Partido Socialista não entende certo, mas nós queremos discutir, na generalidade, no plenário, o PS está disponível para essa discussão, que não pode deixar de ser.
No
plenário da Comissão.
Não tem que ser necessariamente um plenário, pode ser no Grupo de Trabalho.
Se no Grupo de Trabalho nem vale a pena falarmos, porque o Grupo de Trabalho decidirá autonomamente essas questões. Não somos nós que vamos, não é o plenário da Comissão. Não há plenário da Comissão agora que vai determinar o modo de funcionamento do Grupo de Trabalho.
Muito obrigado,
trabalho autónomo nessa matéria.
A proposta que eu fazia ao Sr. Coordenador era que fosse convocada uma reunião, se for esse o seu entendimento, do Grupo de Trabalho para dia 12. Faríamos a apresentação dos vários projetos, os autores fariam a apresentação dos projetos, entretanto, se o Partido Socialista tivesse um texto único, sequencialmente faria também a apresentação e passaríamos depois à fase da apresentação de propostas de alteração. Pode ser?
Pode ser.
Muito bem. Então, é fazer a apresentação dos projetos para cumprir este momento. Grupo de trabalho. Porque não há nenhuma reunião. Deputado, não há nenhuma reunião marcada do Grupo de Trabalho neste momento.
Sim, mas nós também nunca discutimos as reuniões do Grupo de Trabalho aqui, os agendamentos. O Grupo de Trabalho é autónomo.
Eu só não
estou a perceber esta discussão, Sr. Presidente. O Grupo de Trabalho é autónomo quanto àquilo que nós conferimos um grau de autonomia dentro daquilo que o regimento permite. E tanto quanto eu saiba, tanto quanto nos é dado a conhecer, o Grupo de Trabalho não tem violado nenhuma dessas regras. Eu interpretei das palavras, Sr. Deputado Helena Roseto, uma coisa diferente. É que o preceito regimental fosse feita uma discussão na generalidade em sede de plenário da Comissão. E o que eu referi é que nós vemos isso como um bom princípio, mas que não o imporíamos porque já aceitámos outro. Agora, o que não faz sentido é estarmos a discutir quando é que o Grupo de Trabalho vai marcar a sua reunião, qual o Grupo de Trabalho vai dar a seu prazo, porque o Grupo de Trabalho foi criado exatamente para nos libertar dessa tarefa.
Deputado, já percebemos. Sr. Deputado Helena Roseta.
Ó, Sr. Deputado, há aqui uma questão, é simples. Eu não pertenço ao Grupo de Trabalho. E sou autora do projeto. E, portanto, tinha o direito de o levar a plenária de comissão. Prescindo completamente disso, se o grupo de trabalho quiser fazer uma reunião para discutir isso. Não vamos fazer reunião duas vezes. Agora, o senhor deputado tem que ter presente que eu não sou membro do grupo de trabalho. E, portanto, o Partido Socialista não me indicou para o grupo de trabalho, mas eu sou autora do projeto e tenho direito a apresentá-lo. E a ouvir as críticas e a rebater as críticas. Pode ser em sede de grupo de trabalho, não tenho problema nenhum. Mas isto tem que ficar claro. Porque senão, a uma certa altura, estamos a passar por cima de direitos regimentais. Não pode ser.
Muito bem. Sra. Deputada Maria Manuela, rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, eu acho que, de facto, o Grupo de Trabalho pode convocar uma reunião para discutir esta questão, sendo que, claramente, se não se discutir no Grupo de Trabalho, tem que se discutir, de facto, as propostas que estão em cima da mesa, algo que só fizemos no plenário da Assembleia e que, de facto, em comissão, pelo menos no grupo de trabalho, mas se assim não for em comissão, tem que ter lugar para todos falarmos das nossas propostas neste processo tão importante e que de facto tem que ser discutido.
Sr. Deputados, como os senhores deputados sabem, nós temos a agenda completamente tomada com enorme dificuldade de gestão da agenda. E portanto nós estamos aqui a discutir isto e estamos a fazer uma sugestão ao Sr. Coordenador de articulação da agenda. É apenas isto que estamos a fazer. Sim. Nada mais. Faz favor, senhor.
Obrigado, senhor deputado. Não, nós temos toda a disponibilidade no grupo de trabalho para discutirmos as propostas, os projetos de lei em sede do grupo de trabalho. Aliás, a senhora deputada Helena Roseta já participou até agora nas reuniões do grupo de trabalho e é com todo gosto que ela, enquanto a senhora deputada, enquanto proponente e autora do projeto, será ouvida. E esse debate far-se-á no grupo de trabalho.
Muito bem. Então, o Sr. Coordenador tomará as diligências que entender necessárias para a convocação dessa reunião e para o debate no cumprimento do regimento e também de todos os outros debates que estão aqui previstos, nomeadamente os prazos para propostas de alteração e elaboração de guia de votações. Informar que hoje, às 18 horas, terá lugar o Café da Ciência sob o tema Acesso à Água, Gerir Mudança, que se realiza na sala do Senado. Portanto, convidávamos toda a Comissão a estar presente hoje às 18 horas. Amanhã, como eu já disse, haverá reunião de mesa e coordenadores às 14 horas com... É Sala Nobre, no Sala Nobre. Amanhã às 14 horas, reunião de mesa e coordenadores, eu pedia especial atenção por causa da questão do decreto interpretativo relativamente à Lei 13/2019. Amanhã ainda haverá a última audição do Grupo de Trabalho do PNPOT com a Sra. Secretária de Estado de Ordenamento do Território e Conservação da Natureza às 18 horas, portanto após o plenário. Informar ainda que a próxima reunião será dia 10 de abril, às 10 da manhã, e inicia-se com a audição regimental do Sr. Ministro da Administração Interna. Queria também colocar aqui à consideração da Comissão o seguinte: na sequência da audição que tivemos no auditório Almeida Santos sobre auges e bairros informais e bairros sociais foi-nos solicitado por vários moradores, nomeadamente a Associação de Moradores do Bairro das Lages, da Quinta das Lages, que o Grupo de Trabalho pudesse fazer uma visita ao bairro. Parece-me que é útil, até porque foi uma das questões que suscitou bastante apreensão e debate nessa audição. E, portanto, se os senhores deputados estivessem de acordo, faríamos uma visita que seria coordenada pelo senhor Coordenador do Grupo de Trabalho da Habitação e à Quinta das Lages e que sugeria que fosse no dia 17 à tarde. Nós no dia 17 temos plenário de manhã, portanto poderíamos aproveitar a parte da tarde para ir ao bairro das Lages, à Quinta das Lages. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Nós podemos fazer a visita, julgo que não será toda a tarde, e portanto se nós começarmos a visita às 2 da tarde, às 14, julgo que por volta das 16 já estaremos... Depois é a posição da borrinha, não é? Não, mas isto é quarta-feira. Isto é quarta-feira.
É preciso ter em conta que haverá outras reuniões, nomeadamente está agendada uma reunião do Grupo de Trabalho de Cadastro e, portanto, haverá sobreposição, mas com a gestão da agenda que nós temos é muito difícil que seja de outra maneira. Portanto, em princípio fica agendada para dia 17. Depois logo veremos as horas e articularemos isso também com as pessoas que lá moram, porque é preciso que eles lá estejam, não é? E não sei se lá estarão muito cedo. Tem que se ver isso. Muito bem. Senhores deputados, mais alguma questão? Não havendo, a reunião por encerrada. Muito obrigado.